Boa tarde. Adiante nos demoraremos mais do que um instante, não muito mais, na notícia breve de que uma empresa japonesa está a comprar caras para fazer máscaras em três dimensões. Vender a cara é vender a alma? Na pressa com que arrumamos os dias, esta notícia será vista porventura como um fé d'hiver. Olhemos, entretanto, aquilo que a semana trouxe, pedindo a nossa atenção e o nosso sobressalto, com a grelha de análise dos comentadores residentes deste magazine. Paulo Pedroso, sociólogo e professor do ISCTE, e Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Ora, Rita Figueiras, quer falar-nos de um grupo em rápido crescimento, os chamados News Evaders, citados no mais recente relatório do Reuters Institute da Universidade de Oxford?
Sim, estas são as pessoas, um grupo de pessoas cada vez mais numeroso, que ativamente evitam as notícias. Portanto, ou nunca procuram nenhuma notícia, ou, digamos assim, uma média de uma vez por mês é que podem, eventualmente, estar disponíveis para tomar contacto com a atualidade.
Para desenfastiar.
Isto diz-nos muito sobre a transformação de do normativo cultural que dizia que era importante estarmos informados, que isso era um dever cívico mantermos informados, e também nos diz sobre o valor social da informação.
32% da população mundial evita ativamente as notícias. Pode, Paulo Pedroso, o problema estar nas notícias?
Pode, mas sobretudo estamos perante o que podemos chamar uma espécie de síndrome de fadiga noticiosa. Portanto, nós deixamos de ter rituais de momentos de notícia, o noticiário do almoço, o noticiário da noite, o jornal da manhã, para termos ao mesmo tempo, já que falámos da infodemia, e de algum modo isto é um sinal disso, para termos, por um lado, notícias que nos chegam a todo momento e a toda a hora, e por outro lado, perder-se essa ritualidade. Há uns tempos, num outro estudo, chamava-se a atenção também para este facto, que é as pessoas que não consomem notícias de modo organizado, as pessoas quando deixam de ler jornais também deixam de participar na vida pública. E, portanto, o que estamos aqui perante um desafio à cidadania do futuro, porque, no fundo, este excesso de informação vai produzir também um grupo de pessoas que são estruturalmente desinformadas.
Cidadãos debilitados, no fundo, Rita.
Aqui o que os estudos nos dizem é que há uma enorme desconfiança em relação ao jornalismo, que vem na proporção direta na desconfiança que também têm da política, porque os dois são vistos como fazendo parte de um mesmo sistema, e um sistema no qual não se pode confiar. Há essa questão. Mas também há aqui outras questões que importa referir, que é a utilidade que as pessoas veem nessas notícias. Por um lado, como associam sempre a ideia da informação à política, também consideram ou que o tratamento que é dado às notícias, nomeadamente às questões políticas, abordam o tema de uma maneira que não vincula as pessoas, é como se fosse uma coisa que diz respeito a quem lá está, nos parlamentos, quem está nos governos, quem está a exercer cargos de poder. E, portanto, ou por um lado por causa dessa questão, portanto, qual é a utilidade, as pessoas não sentem qualquer espécie de relação com a abordagem que ali está a ser feita, ou por outro lado, a distância face à informação vem de uma sensação de impotência, porque para que é que serve eu consumir informação e saber o que é que se passa, se depois eu não tenho a mínima capacidade de ação ou de retroação sobre aquilo que me acontece das decisões que são políticas.
Sim, a informação, portanto, não acrescenta nada na minha vida.
E também há aqui outra questão, só gostaria de acrescentar, que de facto isto traduz também uma alteração do conceito de cidadania, que está cada vez mais individualizada, esta noção que reside muito mais na relação com o outro e na forma como nos tratamos no cotidiano, e perde de vista esta ideia de comunidade, esta ideia de cultura pública, cada vez mais distante do entendimento das pessoas.
Pode ter alguma relação com este fenómeno a notícia que esta semana mereceu uma página do Público sobre a mudança da política para as redes sociais da chegada da Covid, Paulo Pedroso?
Não, eu penso que o que está a acontecer é que na impossibilidade de fazer política física e seguindo as tendências internacionais, as redes são um bom porto de abrigo para quem quer produzir política. De algum modo também, este é um fenómeno que está a chegar com algum atraso, porque as notícias que ainda temos em Portugal são de que as redes influencia um pouco o sentido de voto, mas isto já não acontece na maior parte das democracias avançadas e, portanto, estamos perante um processo de chegada a nós daquilo que podíamos chamar a digitalização da política.
Bom, mas aqui parece-me que também há, obviamente, essa necessidade de manter o contacto com as pessoas, não é? Na impossibilidade de fazer um contacto mais presencial, mas isto são sempre fenómenos interligados, não é? E diria que as questões de fundo que explicam até porque é que estes partidos mais pequenos têm a maior interesse, digamos assim, ou maior presença e maior envolvimento nas redes sociais, as explicações da internet estão sempre extranet. E neste caso, questões relacionadas com a própria psicologia, dos grupos pequenos e da sua necessidade de afirmação, como são estes novos partidos, é normal que quem se identifique vá aqui construindo uma relação mais forte e que porque está com os seus pares.
Isso explica, talvez, Rita, que são justamente esses pequenos partidos, os de um só deputado, por exemplo, que geram, de acordo com esta notícia, mais interações nas três redes sociais analisadas, o Facebook, o Twitter e o Instagram. De que é que isto pode ser sintoma?
É sintoma exatamente o que eu dizia, que é a necessidade de construir uma base de apoio e de quem não sente representação noutros partidos também encontra ali eco e isso constrói aqui uma comunidade. Mas também há outra questão que eu gostaria aqui de enfatizar, que é principalmente para percebermos porque é que, por contraponto aos partidos maiores, e os partidos também maiores e mais antigos, estas duas questões aqui associadas. Isso também há muitos estudos nacionais e internacionais que já demonstraram que há uma enorme relação entre os média mainstream, os vários média mainstream e estes partidos que já estão consolidados. E, portanto, as redes sociais funcionam como uma via alternativa para chegar à visibilidade e também para chegar aos média, porque nós sabemos que os jornalistas seguem atentamente as redes sociais dos vários políticos que estão
envolvidos. Dirigentes ou militantes
destacados. Exatamente. E, portanto, também é uma forma de fazer uma espécie de curto-circuito à lógica tradicional de conseguir chegar aos jornalistas utilizando as redes sociais, porque os jornalistas estão lá a ver o que é que estes políticos também estão a dizer. Não é?
Sim. Paulo, um partido pode ter muitos seguidores e não são estes partidos de um só deputado que têm mais seguidores, obviamente, e o impacto desses seguidores em comentários e partilhas ser, afinal, mais reduzido que o dos seguidores de um pequeno partido. Mais do que o número de seguidores, vale a pena talvez perceber o modo como as mensagens tocam os utilizadores das redes. Em Portugal, o partido que melhor trabalha as redes, de acordo com esta notícia, é a Iniciativa Liberal. Têm ambos, Paulo e Rita, alguma explicação para isso?
A mim parece-me que há aqui dois pontos que temos que ver. Em particular, a Iniciativa Liberal, mas também o Chega. São partidos que nascem na rede. A Iniciativa Liberal foi interessante vê-la surgir. As pessoas que se defendiam do espaço liberal eram muito ativas no Twitter num momento em que não tinham representação política e em que havia claramente um início de um processo de divórcio face ao PSD, do qual seriam relativamente próximas.
O partido com mais seguidores do PSD.
Sim, mas portanto, eu diria, há aqui uma questão que é estes novos partidos provavelmente também só têm representação parlamentar porque nasceram na rede. Porque um dos fatores que bloqueava a renovação do sistema partidário era exatamente aquilo que o Fernando acabou de dizer e que a Rita já comentou, que é os média mainstream bloquearem o acesso ao público.
Porque não tem representação parlamentar.
Ora bem, mas as redes supriram isso e muito provavelmente, se as redes não tivessem alguma força, estes dois partidos não teriam tido representação parlamentar. Segunda questão, os grandes partidos do Pacto MFA Partidos, portanto, os partidos velhos da democracia, os partidos pais da democracia, ainda não acordaram para a comunicação em rede e mesmo quando estão nas redes, estão de um modo que é relativamente estranho à linguagem das redes. O PSD e o PS, em particular, têm uma estratégia que é tendencialmente passiva por comunicados, vídeos longos.
Muito institucional.
Portanto, é uma espécie de novo, nova forma de fazer comunicados à imprensa. Não segue a linguagem das pessoas das redes.
Novos suportes para dizer o mesmo.
Exatamente. E, portanto, muito provavelmente estes partidos, no dia em que acordarem para a importância das redes, vão repensar as suas estratégias.
Rita.
Por um lado, mais do que a relação institucional dos partidos, são pessoas. As pessoas seguem muito mais pessoas ligadas a partidos nas redes do que necessariamente a dimensão institucional, em que aí pode ser mais um lugar para dizer a mesma coisa.
Embora estes dados sejam sobre as contas dos partidos.
Sim, mas há aqui uma diferença, porque se fosse por pessoas, talvez houvesse aqui uma diferença. Por outro lado, há também uma outra questão que é, na lógica dos partidos em que têm já estruturas pesadas e formalizadas de uma determinada maneira, também pensam, enquanto não for preciso, não vão para as redes, porque senão como é que nós podemos explicar um fenómeno como Marcelo Rebelo de Sousa, que não tem quase presença nenhuma nas redes. Portanto, também há uma falácia de considerarmos que as redes
explicam tudo.
Explicam tudo e são também o futuro de tudo.
Sim. Ora, há dias encontrei no sítio eletrónico do Público Espanhol, público.es, uma pergunta singela. Imaginas a possibilidade de venderes a tua cara? A notícia explica que uma empresa japonesa propõe-se comprar caras a esmo para fazer máscaras em três dimensões. De que corte nos pretendem fazer bobos? Rita Figueiras, Paulo Poderoso.
Bem, eu quando vi este vídeo vieram-me duas ideias à cabeça. Por um lado, isto parece-me a cultura da exposição levada ao limite. Porque é aquela ideia de que das selfies que as pessoas têm que aparecer e têm que estar em todo o lugar. Só que o todo o lugar digital também já passou para um espaço físico, não é? Portanto, é assim uma espécie de 3D unplugged, a não ser que também tenha sensores e aí já se liga a outras coisas. Então, aí já ficamos numa outra esfera. Mas então, é nesta ideia de que o anonimato é um anatema do século XXI. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, a questão dos sistemas de vigilância de reconhecimento facial, que é a possibilidade de alguém ocultar a sua identidade usando a face de outra pessoa, e resta saber com o apuramento cada vez mais sofisticado da inteligência artificial e do cruzamento de dados da identificação das pessoas, resta saber quem inadvertidamente faz uma máscara da sua própria cara.
Quantas leis está a infringir?
Não, e quantas responsabilizações vai ter de crimes cometidos por outras pessoas.
E o Paulo, o que é que achou do vídeo?
Eu começo pelo lado lúdico. Eu penso que, por enquanto, nós não estamos perante uma ameaça séria, até porque, se isto de algum modo se generalizasse, implicaria claramente uma regulação que acabasse por proibi-lo. Porque todos, como diz a Rita, quer dizer, todos os nossos sistemas de vigilância poderiam ser iludidos e, portanto, toda a gente poderia andar por aí a fazer furtos com cara de Fernando Alves e não creio que a sociedade pudesse funcionar. Agora, vendo do lado lúdico, o que é aqui interessante, são duas notas. Primeiro, a monetarização de tudo, a mercantilização de tudo, e, portanto, esta ideia de que se pode vender os direitos sobre o seu rosto, porque aqui não se trata propriamente de vender o rosto, claro, para quem nos esteja a ouvir, trata-se de vender os direitos sobre o seu rosto, e em segundo lugar, eu comecei a imaginar, no fundo, como é que as pessoas escolheriam as caras, e, portanto, isto é uma espécie de pesadelo lombroso, quer dizer, como é que eu vejo no catálogo uma cara,
bem disposto à terça, mal disposto à quarta. Entretanto, esta semana, entrevistada pela agência EFE, a presidente do Conselho Económico e Social Europeu admitiu a possibilidade de uma empresa se negar a contratar um trabalhador se este se tiver recusado a receber a vacina contra a Covid-19. É certo que a senhora presida um órgão apenas consultivo da União Europeia e que ela própria reconheceu a não obrigatoriedade da toma da vacina. Nesse caso, que lebre terá pretendido levantar?
Esta é uma velha questão no diálogo social a propósito de outras situações, nomeadamente em relação às doenças contagiosas, e que, aliás, aqui há 20, 30 anos fez correr muitos riscos de tinta. Pode-se despedir uma pessoa por se recusar a fazer um teste de SIDA? Pode não se contratar um cozinheiro que não queira fazer um teste de hepatite B ou hepatite C? E, portanto, eu não sei exatamente quem se mexe ou porquê, mas evidentemente que o risco de contágio por Covid-19 por parte de um trabalhador faz parte dos processos que neste momento as entidades patronais querem controlar. E, aliás, Portugal já está a fazer alterações legislativas nesta fase para permitir estes controlos. Ou seja, o Fernando pode ser controlado de temperatura contra a sua vontade para entrar na empresa em que trabalha. Portanto, este desafio é um desafio que existe. Não podemos esquecer que a Covid-19 é uma doença contagiosa e, portanto, também faz sentido que nos locais de trabalho, em certos locais de trabalho, quando não estamos a controlar a liberdade da pessoa, mas a garantir que ela não entra numa situação de trabalho em que pode ser contagiada, se a pessoa se recusa a fazer o teste, pode fazer sentido colocar esta questão.
Rita Figueiras?
Eu diria que, do ponto de vista dos estudos de comunicação política, isto tem um termo que é balão de ensaio, que é ver como é que cai, digamos assim...
Lançar barra à parede.
Exatamente, sim. Como é que no jornalismo, os comentadores, a opinião pública reagem. Mas há aqui uma questão que me parece importante, que é, em qualquer momento de disrupção elevada, como é num caso de uma pandemia, ela tem sempre um efeito acelerador de algumas tendências na sociedade. Nomeadamente as tendências que nós vemos atualmente, são tendências em que as democracias estão cada vez a ficar mais híbridas e caminhar para outro tipo de regimes, onde, de facto, as questões da segurança e as questões da privacidade colidem. E são aqui grandes dilemas para resolver, que são valores que são muito difíceis de compatibilizar. A mesma situação que nós vimos com a questão da aplicação, não é? Das Corona Apps, que é os limites da tecnologia são sempre colocados pelo regime político, não é? Pelo valor que nós damos à questão da liberdade, da privacidade e como contrabalançamos com as questões da segurança, não é? E, portanto, só aqui uma questão que também é interessante, que tudo isto evoca sempre, é a ideia também que estes processos de vigilância geram sempre muita ambiguidade e tensão, porque a própria palavra contém em si uma dimensão de controlo, mas também contém em si uma dimensão de cuidar. Fragiliza e empodera. E neste momento vê-se que toda essa ambiguidade está em torno do debate sobre estas questões.
Entretanto, Paulo Poroso, um relatório da ONU CIDA chama a nossa atenção pelos impactos negativos que a Covid está a ter também nos recursos alocados ao combate à SIDA. Muito do que se tinha conquistado nesta frente sanitária pode estar em risco e temos mesmo um surto de mortes relacionadas com a SIDA em alguns lugares do mundo. É claro, a África sempre à cabeça. Os números com que trabalham os dirigentes das Nações Unidas são claros. Uma interrupção de 6 meses no acesso a medicamentos imposta pela prioridade do ataque à nova pandemia pode provocar 500 mil mortos até ao final do próximo ano em África. Fui confirmar os números, é mesmo 500 mil.
É mesmo. As pessoas, de algum modo, perderam a atenção à SIDA que tinham no passado, quando a SIDA se transformou nos países desenvolvidos
numa doença crónica.
Agora, esta doença crónica tem medicamentos que são, digamos, que têm elevados custos e a SIDA continua a existir, nomeadamente na Ásia e na África, e a afetar agora pessoas cada vez mais pobres.
Na África subsaariana, as mulheres são, aliás, as que mais vão sofrer
ao contrário do resto do mundo. Portanto, o contágio entre mulheres e jovens mulheres, em particular, portanto, a África é o único continente em que elas são o grupo maioritário das vítimas. O combate à SIDA hoje faz, sobretudo, com as verbas da cooperação para o desenvolvimento, com as verbas da ajuda internacional. Este efeito lateral é que, quando os países se concentram no seu novo problema, estão a cortar o financiamento à ONU-SIDA e, com isso, a criar, de facto, um grande problema de mortalidade.
E o que se perdeu até agora pode, desde já, comprometer, porventura, os objetivos anunciados para 2030, salvo erro, do fim da epidemia da SIDA.
Exatamente. Portanto, nós podemos estar perante uma situação em que, já diretamente ligada às consequências da Covid-19 e à falta de financiamento da agência, esta epidemia vai estar connosco bastante mais tempo.
Há uma semana foi-nos dado pela Unicef e pela Pordata um retrato da situação das crianças em Portugal. Alguns números encostam-nos claramente à parede. O ano passado, os casos de casamentos infantis e mutilação genital duplicaram em Portugal. Ficámos ainda a saber que neste último ano 19% das crianças portuguesas, ou seja, mais de 320 mil crianças estão em risco de pobreza. O que é que estes números dizem mesmo?
Dizem-nos que é a altura de reorientar o nosso sistema de proteção social, nomeadamente de proteção contra a pobreza e a exclusão, da sua prioridade das últimas décadas, que foram os idosos. Portanto, em Portugal, com sucesso, nós combatemos a pobreza dos idosos, começámos a não olhar suficientemente para a pobreza das crianças, ou seja, para a pobreza das famílias jovens com crianças. Uma parte destes fenómenos, nomeadamente em relação à mutilação genital feminina, tem a ver com migrações e também tem a ver com o facto de nós conseguirmos chegar mais ao fenómeno do que no passado. Mas, para mim, a questão essencial é que, se nós não reorientamos a nossa proteção social para as famílias jovens, nós estamos a produzir uma geração que vai ser profundamente inigualitária e, de algum modo, estamos a perder uma parte substancial da próxima geração para a pobreza e a exclusão.
Esta semana, o Guardian publicou uma notícia sobre as diligências que advogados internacionais estão já a encetar para que a destruição do ecossistema seja criminalizada. Do que se trata, enfim, é de estabelecer uma definição legal de ecocídio. Há países europeus e pequenas nações insulares, como Vanuatu, que apoiam e solicitam este esforço. Isso quer dizer que persiste ainda um vazio legal neste domínio ou que é preciso elevar mais a fasquia, considerando que os crimes ambientais são crimes contra a humanidade, comparáveis, por exemplo, a crimes de guerra?
Em primeiro lugar, é preciso ter consciência do que se pretende, que é agitar as consciências. E, de algum modo, é simbólica aquela capa da Time em que aparece o engenheiro António Guterres enquanto
está jogando com água pelos tornozelos.
E, portanto, há, de facto, países que estão a desaparecer. Há países que daqui a algumas décadas não serão habitáveis. E esse é um trabalho coletivo. Eu não sou jurista, portanto não vou dizer se o crime de ecocídio é execuível ou não. Aquilo que eu acho é que a consciência da gravidade das questões climáticas é insuficiente. E, portanto, olho para isto essencialmente como um apelo a que a comunidade internacional seja capaz de combater estas tendências que vão criar muitos problemas no mundo. Já estão a criar. Não é apenas o afundamento no sentido literal de alguns países. São os países que vão ficar inabitáveis. Por exemplo, Timor-Leste, que é um país que está muito no coração dos portugueses, terá temperaturas médias daqui a 30 anos, se nada mudar, que o tornam praticamente inabitável. É o caso da luta pelos recursos. Poucas vezes se fala disso, mas algumas coisas que nós associamos até ao fundamentalismo religioso têm a ver com a perturbação das populações em África pela seca portanto, criando uma pressão sobre os recursos que leva a que comunidades que viviam em paz começassem a combater-se. O mundo está a mudar. Como dizia, com alguma piada, o antigo presidente do Banco Mundial, o Jim Kim, ele dizia: as alterações climáticas estão a destruir o mundo, mas nós só vamos dar por ela quando tivermos umas dezenas de milhares de mortos num tornado num país rico, enquanto afetarem Moçambique as pessoas não vão perceber.
É outro mundo, não é? O movimento, de qualquer forma, está a ter apoios consideráveis. O Macron já defendeu a ideia, o governo belga prometeu apoio, o Tribunal Penal Internacional da Haia já se mostrou sensível ao tema. Poderemos estar em vésperas de julgamentos históricos por responsabilidades também políticas em crimes contra o ambiente?
Neste momento não há instrumentos para isso, mas a realidade evolui. Faria sentido se conseguíssemos caminhar na ideia de que não proteger o ambiente causa problemas à comunidade. Não estou convencido que isto seja uma questão para amanhã.
E agora, Rita Figueiras, peço-lhe que nos fale do retrato narrado. Narrado, tudo pegado, não é? Na rádio. Trata-se de um podcast da revista Piauí, 7 episódios sobre Bolsonaro, assinados pela repórter Carol Pires, uma repórter política com uma carreira consistente e respeitada. O que é que este podcast tem que o torna diferente e apetecível?
Em primeiro lugar, é jornalismo de investigação em grande profundidade e que ao longo destes 7 episódios conseguimos perceber o fenómeno do Jair Bolsonaro em contexto. Que não é normalmente o jornalismo trata as coisas como um epifenómeno, parece que aconteceu de repente. E ao ouvirmos estes 7 episódios vamos percebendo os momentos-chave que construíram, tal como é como se ao mesmo tempo que o Jair Bolsonaro pudesse ser uma metáfora de um processo de transformação do Brasil e das diferentes facções que constituem o país, também, por outro lado, vamos percebendo como ele também é o homem que conseguiu construir um sentido de oportunidade muito, muito grande. E, portanto, vamos aprendendo, que é o que estes podcasts fazem. E associando esta ideia de cada episódio dá um mergulho em profundidade num momento-chave que permite, na coleção de todos, termos um quadro mais complexo, também permite outra coisa, que é perceber que o jornalismo de qualidade, que assusta em muitas direções no jornalismo por este mundo fora e em Portugal também, sempre a ideia que o jornalismo de qualidade não tem público ou que pode ser aborrecido. E o que estes podcasts também mostram bem é que pode ser muito simples, profundo e captar a atenção das pessoas. Não é preciso nem utilizar palavras muito caras, nem parecer inteligente para demonstrar que está um enorme trabalho, uma enorme seriedade que foi colocada aqui neste projeto.
É preciso apanhar o fio da história. Ela vai lá atrás, o mais atrás possível.
Sim, o primeiro episódio começa na terra
onde ele nasceu.
Onde nasceu, na escola onde andou, e perceber como é que começou a ser percebido de uma forma precoce, não é? Como é que o Jair Bolsonaro começou a ser percebido e também como é que foi encontrando as suas estratégias de sobrevivência ao longo do tempo. E percebemos que ali, obviamente, quando já conhecemos o fim da história, interpretamos melhor sinais do início e é assim que também se constroem as narrativas, não é? Mas é muito interessante compreender como, de facto, todos os processos, eles mantêm-se invisíveis só até o momento em que eles são identificados, porque as coisas já estão todas a acontecer lá para trás. Uma última ideia também muito interessante que me parece que se pode retirar deste conjunto, desta série de podcasts, é que eles funcionam exatamente como um excelente antídoto à má informação, à desinformação e às fake news. Porque as fake news, elas vieram para ficar. A única possibilidade que nós temos de as combatermos é encontrarmos fontes fidedignas de informação que nos ajudam a compreender a realidade. Porque mais importante do que saber o facto do último segundo é conseguir compreendê-lo num contexto e numa linha de tempo.
E agora percorremos, levados pelo olhar de João Pina, fotógrafo português, o edifício do número 200 da Avenida Ipiranga, em São Paulo. Mais de 1000 apartamentos, desenhados por Niemeyer. É o edifício Copan, com os seus 5000 moradores mais ou menos confinados. João Pina alugou um apartamento lá no Copan durante uma semana e enquadrou os moradores nos dias do grande nevoeiro. Podemos ver o resultado desse encontro na exposição Face à Vida Nua, que inaugura no próximo dia 9 no Museu de Arte Contemporânea no Chiado, em Lisboa. Três artistas, um desenhador, uma cineasta e o fotógrafo, este João Pina, com quem a repórter Teresa Dias Mendes se pôs à conversa, mostram o que viram durante a pandemia.
Este é o momento em que eu acho que os historiadores estão a fazer história, os sociólogos estão a ter material para a sociologia, os antropólogos, enfim.
Todos... E os fotógrafos estão a ter o quê?
Os fotógrafos, essa era uma discussão para muitas outras horas, estão a ter que continuar a reinventar-se. No mundo do jornalismo de forma brutal, porque quer dizer, é bem ou
mal. Sim, eu deveria ter dito os fotojornalistas, mas
sim,
estava...
Mas eu acho, eu tenho uma perna em vários sítios, portanto acho que posso tentar fazer uma análise dos vários cenários possíveis. Mas quando as pessoas não compram jornais, porque já compravam pouco e agora não podem sair de casa para ir comprar jornais, torna-se mais difícil do jornalismo ser viável. Ao mesmo tempo existe uma sede de querer saber o que é que está a acontecer e a imagem tem um papel preponderante nisso. Mas ao mesmo tempo todos nós podemos fazer imagens. Portanto, o papel do fotógrafo, eu acho que cada vez mais é conseguir criar um filtro ponderado em relação àquilo que é de facto a realidade que todos nós vivemos, cada um à sua maneira, para falar de um micro para um macro. Ou seja, de uma história como o senhor que toca violino e como é que isso pode... É o efeito borboleta, não é? Como é que isso pode tocar alguém do outro lado do oceano? É muito difícil hoje, com a atenção que nós dedicamos a uma imagem, a uma história, a uma notícia, fazer isso.
Ou com a desatenção, muitas
Sim,
vezes.
A atenção,
o problema é a desatenção.
A falta de... Portanto, é um papel, eu acho, muito interessante, de enorme oportunidade, mas muito difícil. Muito difícil porque é difícil sentar as pessoas para pensar, mas ao mesmo tempo, neste momento, estamos todos distantes fisicamente uns dos outros. Portanto, estamos cada vez mais a olhar para o nosso mundo e, espero eu, a questionar-nos sobre este mundo também. Isso, à partida, digo eu que sou um utópico, daria para pensarmos em como é que é a vida dos outros, se eu tenho emprego, se eu tenho saúde, se eu tenho família, se eu tenho atenção, se eu tenho carinho, como é que é dos outros que não têm tudo isso. Isso eu acho que gera solidariedade e eu acho que a pandemia vai trazer também isso.
O homem perde-se no edifício onde cabe uma cidade pequena. Deve olhar para o chão que pisa.
Para aí no quarto ou quinto dia de estar a fotografar, entrava e saía de casa das pessoas e comecei a reparar que haviam os tapetes de entrada da casa das pessoas que eram todos muito diferentes uns dos outros e que alguns eram divertidos e que alguns eram chatos e que alguns eram políticos. Como eu circulava e tinha licença para circular dentro de todo o edifício, comecei a notar isso e de repente veio-me uma ideia, que eu não sabia se ia funcionar ou não, mas decidi varrer todo um andar dos 33, varrer um dos andares a olhar para o chão, para a porta da casa das pessoas e fotografar de uma forma muito direta os tapetes de entrada. e cheguei ali a um conjunto de 10 ou 12 imagens só dos tapetes que eu achei que eram geniais. Geniais não no sentido do gênio, mas que tipo, falava muito daquelas pessoas, falava muito daquele momento de eu até aqui posso chegar, da porta para a frente é arriscado. Mas isto que eu estou aqui a ver diz muito sobre a pessoa que está ali que eu nem sequer estou a ver. Não sei quem é. E o facto de haver tapetes muito diferentes, o que eu me lembro logo é, não repare na bagunça, e depois dizia entre parênteses, a culpa é do cachorro. Outros dizia, teria uma garrafa de cerveja e dizia, quantas trouxe? Portanto, era uma forma, de certa forma, era um cartão de visita das pessoas que entravam ali. Alguns mais políticos de seja bem viado, com a bandeira gay. Enfim, havia muita coisa muito interessante. E eu fiz algumas imagens, cheguei ao meu apartamento, editei e enviei, e aquele conjunto ficou-me na cabeça. E eu falei com o meu editor e disse, olha, eu amanhã vou continuar esta ideia. No dia seguinte eu tinha 120 ou 130 destas imagens, porque decidi fazer 7 ou 8 andares inteiros. E assim foi até que eu acabei por fazer os 33 andares todos do Bloco B e mais alguns outros que eu ia circulando e que achava interessantes. Reproduzi 300 e pouco tapetes, que obviamente nunca teriam espaço numa revista, num livro, mas para alguma coisa me vão servir. É sempre esta ideia com que eu fotografo.
Mas vamos ver alguns desses tapetes, por exemplo, nesta exposição aqui em Lisboa?
Vamos ver uma parede só de tapetes, que são 15 tapetes que eu escolhi, que falam das várias personalidades que vivem ali dentro.
Os tapetes do Edifício Copa. É lá nesse mundo que trabalha o já aqui citado pintor do violino, um dos rostos das tantas vidas que interessam o fotojornalista.
Interessa-me ir para casa da DJ que não pode passar música nas festas, então passa música em casa ao meio-dia em vez da meia-noite e dança sozinha em vez de com os amigos. Interessa-me a vida da senhora que é uma cuidadora ou a empregada do hotel, que o hotel está fechado porque não há movimento, então está em casa a fazer o seu pequeno dia-a-dia e passear o seu cão, foi onde aliás nos conhecemos, e depois convida-me para ir em casa dela ver a casa dela. Interessa-me como é que o curador de fotografia ou o designer ou o arquiteto estão cada um no seu ambiente a pensar aquilo que está a acontecer, porque todas estas pessoas estão a refletir, a pensar e a tentar de alguma maneira contribuir para este novo mundo que nós estamos a viver em 2020. Não sabemos o que é que será 2021, mas 2020 é de facto um novo mundo em que temos que redesenhar uma série de coisas nas nossas vidas, e a mim interessa-me isso, a minha curiosidade é ir perceber essas vidas, como este senhor, que aliás é o senhor Alberi.
Este senhor, porque o João vai ali disparando as fotografias.
Exatamente.
No computador.
Que é o senhor Alberi, que enquanto eu passeava pelo edifício, pelas entranhas do edifício, com o senhor Afonso, que é o síndico do Copan, ele me disse, aqui é onde o Alberi vem ensaiar o violino. E eu, hã? Fale-me mais sobre isso. Não, o Alberi é um senhor que é pintor do prédio, ele é quem faz os retoques e tal, mas que todos os dias, à hora do almoço, ele tira meia hora e vem tocar violino, porque ele ensaia todos os dias para ir tocar violino ao domingo à igreja. E o senhor Alberi é um destes funcionários do Copan, que viajam uma hora e meia, duas, três horas para um lado e para o outro, ou seja, muitas vezes cinco horas por dia para irem trabalhar, e portanto no seu espaço livre, no armazém de pintura, onde estão as latas de pintura, ele para um bocadinho e ensaia as músicas que vai tocar na igreja no domingo. Portanto, são pequeninas coisas que nos fazem, ao que eu acho,
nos fazem parar.
Nos fazem parar e que nos fazem refletir sobre a nossa própria vida. Penso eu, o que é que eu ando aqui a fazer e que contributo é que eu quero dar para este mundo em que eu ando aqui. Estamos aqui uns outonos, umas primaveras, uns verões e uns invernos, e o que é que eu quero fazer com isto? Podemos ficar em casa a achar que o mundo vai acabar, podemos ir tocar violino, podemos decidir fazer outras coisas. E para mim é um enorme privilégio, usando esta desculpa de ser fotógrafo, entrar provisoriamente nestas vidas e documentar isso.
O fotógrafo João Pina e os sons das tantas vidas captadas durante uma semana no maior edifício residencial da América Latina, o edifício Copan, em São Paulo. Toda a conversa da jornalista Teresa Dias Mendes com João Pina passa na TSF já a seguir às notícias das 2 da tarde. Faz de conta que ouvimos em fundo um violino espalhando na rádio acordes da suíte número 2 em si menor de Bach, onde se revela, no dizer do próprio, aquilo que Eduardo Lourenço desejara ser, ou, como ele escreveu, aquilo que não tinha coragem de ser. Ele escreveu também nesse mesmo texto de 1 outro novembro, em meados dos anos 60, o que eu sou como ser mortal está contido na melancolia absoluta do Allegretto da 7ª Sinfonia. Nesse texto, publicado em Tempo da Música, Música do Tempo, editado na Gradiva, ele manifestava um desejo. Queria ir por um caminho de rosas para aquele sítio onde sei que me foi fixado o encontro. E ninguém lá chega nunca, sem antes morrer para si mesmo. O imenso labor do seu pensamento não morrerá em nós. O que é que vos fica, Paulo Pedroso, Rita Figueiras, da memória de Eduardo Lourenço?
Eu tenho uma memória direta muito curta, essencialmente das passagens dele pelo espaço político do PS e por iniciativas, nomeadamente com Vítor Constâncio, na minha juventude. E o primeiro contacto físico foi muito curioso, porque Eduardo Lourenço era um homem que parecia frágil, tímido, lia os textos, eu guardo ainda uma cópia de um texto manuscrito que ele apresentou, salvo erro, na Convenção da Esquerda Democrática do Vítor Constâncio, com uma letra muito meticulosa, num tempo em que já ninguém levava textos manuscritos para estes grandes acontecimentos. A minha memória do contacto com a pessoa é esta simplicidade de descrição, e portanto tudo ia para o pensamento e para a escrita. Quer dizer, era quase como se o corpo, a existência física de Eduardo Lourenço se apagasse perante os textos e as palavras que escrevia. Do ponto de vista do pensamento, é uma das pessoas que ajudou a formar o meu pensamento cidadão. As suas heterodoxias são textos que me influenciaram, e a sua capacidade, e eu distinguiria essencialmente dois pontos. A sua capacidade de nos confrontar com aquilo que escolhemos não lembrar, a nossa tentativa de esquecer passados mais ou menos traumáticos e fazer como se nada tivesse existido, e a sua defesa radical da democracia. Do ponto de vista da cidadania, Eduardo Lourenço era um europeísta convicto, mas não ingênuo, mas que estava essencialmente preocupado com a qualidade da democracia e o aprofundamento de uma cidadania crítica e ativa, e acho que é essa marca que ele deixa a pessoas como eu, que até sentem que esse tipo de pensamento é por vezes muito subvalorizado nesta nossa já não tão jovem democracia assim.
Rita Figueiras.
Bom, eu quando ontem li a notícia lembrei-me da minha primeira memória de conhecer o trabalho de Eduardo Lourenço, que foi quando era adolescente e estudava no início do ensino secundário Os Descobrimentos, e nessa altura ler O Labirinto da Saudade, com o possível da interpretação que tinha naquela altura. Mas para mim o que foi fascinante é que sentia que na escola era um momento da história de Portugal que era absolutamente mitificada, e ali foi absolutamente desconstruída. E eu adorei essa ideia da desconstrução, e que ao lado, numa narrativa dominante, moram tantas outras que põem em causa essa narrativa dominante.
Já lá vão 20 anos, com ressonâncias de um vocabulário leonês que ele fazia seu, falava muito disso. Ele disse à jornalista Maria Augusta Silva: tive uma infância banalíssima, vivida com as coisas próprias de uma aldeia isolada no espaço e no tempo. Brincávamos ao jogo da chona, noutros sítios chama-se bilharda, e ao pica-chão, e ao jogo do bete, parecido com o beisebol, só que a bola era de madeira de um freixo. Jogava-se beisebol na minha aldeia. A população do concelho onde fica São Pedro de Rio Seco, a aldeia de Eduardo Lourenço, quase cabe toda ela no edifício que Niemeyer desenhou para o número 200 da Avenida Ipiranga, em São Paulo. A cidade é, afinal, um mar de violinos na cabeça de Miguel Silva, que assina o desenho de som desta emissão.